eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta, com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.
Boa tarde, companheirada, voltando com o segundo bloco aqui do Vamos à Luta. Estamos diretamente dos estúdios da Rádio Cultura, a mais livre de todas. E agora eu tenho o prazer de receber aqui no nosso programa deputado estadual Requião Filho, que gentilmente nos concede uma entrevista. Deputado Requião Filho, você me ouve?
Estou te ouvindo, Magal. Boa tarde, um prazer estar conversando com vocês e com o ouvinte da Cultura.
Boa tarde, deputado. Eu tive o prazer de estar aqui nessa mesma bancada um dia entrevistando seu pai, ex-governador do estado, e eu comecei falando assim para ele: governador, você pode ficar à vontade, porque você pode usar qual palavra você quiser, porque aqui é mais livre de todas. Ele me disse assim: mesmo que não fosse, eu faria dessa mesma forma. Eu falaria, não esperaria nada que não fosse a verdade. E então eu devolvo também para você, deputado, que você fica à vontade para usar, para falar e sentir-se à vontade para usar qualquer expressão que desejar aqui dentro do nosso programa. E para começar,
legal, é sempre bom saber que o espaço está aberto, que é livre de qualquer censura e que a gente pode falar de uma forma direta com o ouvinte no rádio, que ainda é o meio mais democrático de comunicação que temos no Brasil.
Pois eu vejo assim também. Eu vou te chamar de Requião, se você não se importar.
Sem problema.
É, eu vou te chamar de Requião. Requião, eu também vejo dessa mesma forma. Eu vejo que a rádio é o lugar que chega mais longe então, e dentro das pessoas mais desfavorecidas. Desculpa.
Não, pode falar, Magal, pode falar.
Eu queria começar aí nosso programa. A gente está vendo aí que um ano e meio de governo Bolsonaro, tudo que está acontecendo, já vamos chegar nesse tema. Mas eu queria, deputado Requião, melhor dizendo, queria perguntar para você sobre a relação da omissão. Eu gostaria que falasse sobre a omissão do governo Ratinho em todas as searas. Eu nem sei mais se ele é governador. Você, como deputado estadual, tem acompanhado, vê de perto. Qual que é o testemunho que você pode trazer para os nossos ouvintes?
Tem acompanhado de perto, sim, é isso mesmo. O governador Ratinho é omisso. Ele não tomou nenhum posicionamento na pandemia, ele não dá entrevistas, ele se esconde, ele terceiriza os decretos. Nesse momento que a Renault demite 750 quase funcionários, o Ratinho se omite, se cala, vai para debaixo da mesa. E quando a Renault quis fazer algo parecido no Paraná e o Requião era governador, o governador Requião chamou na chincha, matou no peito e enquadrou a Renault, que não demitiu mais ninguém.
E exatamente essa subserviência que o governador faz não só ao governo federal, mas aos donos do poder. Eu gostaria de saber de você, Requião, qual que é o espaço que lá no teu gabinete, que vocês têm feito para as pessoas mais desfavorecidas, para as mais vulneráveis, como que você vê isso, se no estado do Paraná a gente está passando por isso, agora com corona, com falta de auxílio emergencial que não tem chegado para muitas pessoas, como é que está a participação do deputado nisso tudo?
Nosso gabinete está aberto, estamos lutando, tentando convencer o governador da necessidade dele tomar as rédeas da Copel e da Sanepar, controlar essas empresas que estão não cortando os serviços, mas estão aplicando multas e juros nas contas que não foram pagas, as pessoas que perderam seu emprego, das lojas que fecharam. Então estamos sempre buscando atender quem mais precisa.
Sem dúvida.
E o nosso gabinete, o nosso mandato, tem essa história, tem esse trabalho, sempre lutando por menos impostos, mais empregos, por um governo mais social que cuide das pessoas e que ajude quem precisa de governo.
A gente vem acompanhando aí, né, nessa semana também aconteceu um fato muito importante na federação, que foi a votação do Fundeb. A votação do Fundeb foi uma vitória cachapante da parte progressista do país contra esse governo autoritário e genocida de Jair Bolsonaro, e que fez com que as escolas pudessem voltar a serem presenteadas, principalmente, não é presenteadas a palavra, não sei qual palavra usar, mas a receberem um recurso enorme de alguns bilhões, me parece que é mais de 120 bilhões, para mais de 40 mil, 60 mil escolas, juntando ensino fundamental com ensino médio. E aqui no Paraná, a gente tem esse mesmo problema de educação desde a época do seu Beto Richa, que chegou... vejam só, né, aquele garoto playboy ali que todos pensavam que não era nada, foi preso 3 vezes, e uma das vezes, ou um dos escândalos que ainda não teve o seu desfecho, é a Operação Quadro Negro. Então, Riquel, eu gostaria de que você falasse um pouco sobre a educação no estado do Paraná, como que você tem visto a educação agora nesse momento de coronavírus, o que aconteceu, parece que a educação foi digitalizada, foi feito para muitas pessoas não tinham acesso à internet. Como é que foi isso?
A educação no Paraná vem sendo desconstruída desde o governo Richa. No governo do Ratinho Júnior, ele colocou um secretário de educação que quer privatizar e acabar com o ensino público. Então temos aí esse problema. Durante a pandemia, eles criaram um ensino à distância, pela internet, através de telefones, computadores e até mesmo algumas redes de televisões. Gastaram milhares de reais, milhões de reais, num sistema que não funciona, é excludente. As crianças não têm acesso à aula, porque nem todas as famílias do Paraná têm mais de um smartphone ou têm acesso à internet, têm outras telas em casa. Então as crianças estão afastadas das aulas, é um programa excludente que não traz nenhum benefício para os nossos alunos. E nós estamos querendo estudar uma maneira que as crianças não percam o seu ano. Mas é muito difícil o diálogo sobre educação com o governador Ratinho e com o seu secretário de educação.
Eu imagino que não deva ser fácil estar lá na Assembleia também, onde também tem tantos outros deputados que fazem coro, né, que fazem fila a esse tipo de pensamento, onde no Brasil vive-se e passa-se por uma guerra cultural, indiscutivelmente, né? Tivemos nomes como aquele colombiano que não me lembro o nome do primeiro-ministro, depois era aquele Weintraub, que era um louco de crack, louco de pedra, como chamam na rua, daí depois chamou o outro que foi e que não entrou, e agora agora me parece que é um pastor de igreja, coisa tal, uma guerra fundamentalizada. Então, a intenção do governo Bolsonaro me parece que é passar por todas essas agendas. Então, como eu citei o Fundeb antes, um dos governadores que não assinou a lista de governadores dos 27, 7 não assinaram, um deles era Ratinho Júnior. Deputado Requião Filho, existe hoje um deserto de líderes dentro do Brasil, ou é a massa progressista que precisa voltar a falar com as suas bases e resgatar certos valores para a gente conseguir colocar a gente com compromisso lá dentro? Como que você vê isso?
São dois problemas. Nós temos sim essa falta de líderes, nós temos uma parte da população que quis se afastar da política, que não gosta de falar de política, que não gosta de discutir política e acaba sendo governada por quem gosta. A preguiça de ir atrás da informação correta, a falta de interesse de ler um texto inteiro, a falta de capacidade de interpretação de texto de algumas pessoas levam a eleições como foi a do Bolsonaro, baseada em fake news. Então criou-se um ódio à política, onde as pessoas não querem se informar de uma maneira mais aprofundada, e a gente acaba com esse problema de expor a nossa nação, as nossas cidades, o nosso estado, a pessoas despreparadas, construídas por marqueteiros que se elegeram em cima de um discurso de ódio ou em cima de uma falsa esperança, criando um personagem fictício, como é o caso aqui do Ratinho Júnior, que se passou por estadista, se passou por menino sofrido, se passou por alguém que ia modernizar a política, e não é nada disso.
Esse lema da nova política aí, né? Essa coisa, nova política, que é uma mentira, né? A gente tá vendo aí, tem dois governadores de estados do Brasil que estão sofrendo processo de impeachment no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Os dois do partido PSL, nada contra o partido, nada contra o partidarismo, porém se elegeram na esteira de Bolsonaro e estão aí pregando essa nova política e estão agora sofrendo impeachment. Mas enfim, dentro das suas palavras, eu vi que você falou, deputado, sobre criminalização da política. Um dos agentes responsáveis por isso, por essa frente ampla que instituiu esse golpe no Brasil, foi o Poder Judiciário, com a ajuda da imprensa, em especial a Lava Jato, a qual alcunhou-se nessa cidade como República de Curitiba. Queria saber a opinião do deputado a respeito da Lava Jato e principalmente do seu Sérgio Moro.
A Lava Jato, ela foi essencial para expor a corrupção no nosso país, a expor algo que há muito tempo vinha acontecendo e deve ser combatido. O problema foi que a Lava Jato rapidamente se transformou num instrumento político, escolhendo seus inimigos, escolhendo quem investigar, escolhendo quem denunciar. Então o problema não é a Lava Jato, o problema foi a politização da Lava Jato e a posição do ex-juiz Sérgio Moro, que deixou muito claro que o seu ego, a sua vontade de aparecer e de se contrapor a um projeto político era maior do que a sua vontade de fazer justiça e perseguir a corrupção no Brasil.
Exatamente, e fora a ineficiência, né? Porque ele, fora todas as questões, os desajustes, as irregularidades, as inconstitucionalidades, a falta de compromisso que houve por parte desses agentes públicos é tão grande que ele assume, né, logo o cargo de ministro da Justiça, e também ele não fez nada durante o tempo que foi lá, e ainda tentou sair de lá como vendilhão do tempo, vendilhão da moralidade, expondo uma dantesca reunião que eu nunca vi na minha vida, Requião, nunca vi na minha vida. Que despreparo, que baixo nível, que rastaquera, que cambada de jaguara que estão lá, me perdoem a expressão, meus ouvintes, todos que estão aqui, mas eu não consigo achar uma outra expressão que consiga contornar essa indignação que nós aqui do Vamos à Luta nós temos. Requião, seguindo a nossa entrevista, queria perguntar para você também como que você vê esse processo da saúde pública no país. Estamos, não sei há quanto tempo, acho que creio que 60 dias, ou quase isso, me perdoe a falha de dado, mas eu não sei há quanto tempo sem ministro da saúde. Toda essa falta de recurso, ou de cuidado, ou de zelo à população, sem dúvida também chega às camadas mais baixas, às prefeituras mais íntimas dos rincões do Brasil. Como é que você vê isso e como é que você vê a atuação do secretário de saúde aqui no Paraná?
Nós temos que levar em consideração que nós não temos ministros da saúde, nós não tínhamos ministro da cultura, ficamos sem ministro da educação. Realmente é um absurdo como vão tocando o nosso Brasil, como vão fazendo as coisas aqui no nosso estado. Mas eu tenho certeza que no Brasil e no Paraná as coisas vão de voltar ao normal em breve. Teremos anos eleitorais agora pela frente, da prefeitura, teremos que eleger vereadores, depois vamos eleger governadores, senadores e deputados novamente. Eu acho que ficou claro para a população que esse povo que se elegeu não merece retornar e que o Brasil precisa ser levado a sério. Não somos uma brincadeira, somos uma nação que está sem rumo nos últimos um ano e meio.
Perfeitamente, exatamente como nós vemos aqui. Eu gostaria de falar agora contigo a respeito da prefeitura da cidade e das próximas eleições. Eu acho que isso é o grande mote principal do que os nossos ouvintes querem ouvir, querem falar, mas eu vou pedir licença para você um minutinho que a gente vai sair para um intervalo. É agora, Marcão? Não, ainda tem mais um tempo? Tem mais cinco. Então já vou aproveitar já para perguntar para você. Deputado, muitas pessoas pediram, falaram ou questionaram e ainda questionam, uma vez que ainda não acabou-se o período das convenções partidárias para a escolha dos candidatos, a respeito da candidatura a prefeito por parte do seu pai, ex-governador Roberto Requião. Eu queria saber como que você vê essa situação, se você queria, se você quer, se você vê com responsabilidade, como que você vê isso, se você vê que há uma necessidade de mudança na cidade de Curitiba em especial?
Não vejo a candidatura do senador, do ex-senador, do governador, do meu pai, do Requião, acontecendo nesse momento. Temos outras preocupações, estamos enfrentando outras batalhas, estamos na política nacional, mas eu acho que Curitiba precisa estudar bem o seu próximo prefeito, estudar bem as suas próximas decisões. Vamos ver as propostas dos candidatos, vamos ver quem se preocupa com o povo, quem se preocupa com a gente, quem se preocupa com os bairros, e aí vamos decidir.
Ótimo. A gente passa por um processo de desqualificação das bases, né, das bases de candidatura, porque foi muito feito essa relação de punição, de punitivismo ou de criminalização da política, como você bem usou, deputado. E nós do campo progressista pensamos que é necessário não só retornar um aspecto às bases, mas principalmente de qualificar a narrativa da nossa proposta e voltar os olhos àquilo que está nas palavras cristãs, na liturgia cristã desde sempre, que é atender aos pobres, aos desvalidos, a estar com os mais vulneráveis, com aqueles que estão esquecidos. No primeiro bloco, eu entrevistei aqui o candidato Adriano, que é um candidato que vai pleitear uma vaga à vereança lá em Colombo, que faz parte de uma classe que é extremamente, de uma categoria que é extremamente criminalizada, que é dos LGBTQI+. Né? Então todas essas minorias estão sendo muito desatendidas, se não criminalizadas, se não cada vez mais punidas. Fui muito longo agora, mas queria te fazer a seguinte pergunta. Deputado, como a gente pode ajudar as minorias, principalmente naquilo que elas mais sentem, que é a necessidade de serem reconhecidas e de terem tratamento digno? Como que você vê que isso seria possível?
Elegendo pessoas que tenham empatia, que tenham capacidade de se preocupar com os outros e entender que a boa política é feita para aqueles que precisam. Rico vive bem em Curitiba, vive bem em São Paulo, vive bem em Foz do Iguaçu, Nova York ou Paris. Exato. Quem precisa de político, quem precisa de prefeito, é quem tem que pular a valeta para sair de casa, é quem tem que pegar o ônibus para ir para o trabalho, é quem tem que deixar seus filhos e as suas crianças na escola pública para ter algum tipo de educação. Então é para esse tipo de pessoas que nós precisamos governar, sempre trabalhando para cada vez mais fortalecer o Estado e dar condições para que as pessoas evoluam, para que elas tenham acesso à educação, tenham qualidade de vida, possam estudar e superar os seus pais. É o desejo de todo pai que seu filho seja melhor que ele mesmo. Isso a gente só consegue através da educação, do trabalho e da dedicação.
Perfeitamente. Agora sim a gente vai precisar sair para um intervalo. Deputado, eu peço que você gentilmente fique por aí. Em um minutinho a gente já volta com mais o terceiro e último bloco do programa Vamos à Luta. Fiquem por aí.
Eu acredito é na rapaziada.
Você está ouvindo Vamos à Luta com Felipe Magal, Felipe Eduardo Lopes e Sandro Moser.
Eu ponho fé na fé da moçada.